grande parte ardida em Portugal é precisamente constituída por plantações de monocultura e não pela dita floresta ou pela designação conceptual que temos da própria floresta. E nesse sentido, tendo em conta que o território tem vastas plantações intensivas de eucaliptal, de pinhal, nomeadamente nas regiões norte e centro, mesmo em zonas de rede Natura, que coincidem muitas vezes com zonas de risco elevado de incêndio e onde a ocorrência também dos fogos de grande dimensão acaba por ser mais elevada, a reconversão da própria floresta, reduzindo assim significativamente este tipo de plantações, deveria, do ponto de vista estratégico, também estar vertido e pensado numa visão estratégica para o país neste plano, o que não verificamos. Por outro lado também, Sr. Secretário de Estado, aquilo que não se entende é que a recuperação das áreas ardidas não seja encarada como uma oportunidade para promover uma resiliência do nosso território e também esta requalificação, intercalando, por exemplo, as espécies autóctones mais resistentes ao fogo, assegurando a maior resistência também e o maior risco de propagação do incêndio. A regeneração e a defesa da biodiversidade deveria ser uma componente e uma aposta que não verificamos não só neste plano, como também aliado com aquilo que é o despovoamento. É que este plano não pode ser um plano sectorial, ele tem que ser interministerial, Sr. Secretário de Estado. Porque a prevenção passa, de facto, por aquilo que é a qualidade e a capacidade da nossa floresta, o que não acontece. E isto passa também por uma medida que o PAN tem defendido, que é a conclusão do cadastro florestal, algo que não tem sido feito e para o qual é necessário garantir a intervenção do Estado, não só naquilo que é a identificação, como na limpeza depois dos próprios terrenos, mas também no socorro às populações e, para concluir, evidentemente, ao nível daquilo que é apenas não só o socorro das pessoas, mas também dos animais, porque não basta ser um chavão mencionado, tem de haver também, de facto, uma adequação e a integração nestes planos desta componente veterinária, para que, de facto, depois não haja não só vítimas humanas, como vítimas não humanas neste trabalho. Da parte do PAN, não iremos viabilizar o plano por via do voto favorável, vamos abster-nos e esperamos que, em especialidade, haja, de facto, aqui um caminho de aproximação com as nossas... Peço desculpa, esperamos que aquilo que se haja de facto da parte do Governo é um acolhimento daquilo que são as preocupações que temos aqui vertidos na autorização legislativa dada, para que efetivamente possa fazer um caminho de aproximação com as nossas várias preocupações.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, Senhor Secretário de Estado, bem sabemos que em termos de política pública agroflorestal, de prevenção e combate a incêndios, este Governo ignora frequentemente muitas das recomendações técnico-científicas disponíveis até ao momento. Criam-se comissões técnicas, observatórios e grupos de peritos, mas depois ignoram redondamente as suas recomendações. Esta forma de governar é irresponsável e contrária ao interesse público, e os riscos são eminentemente crescentes com o avançar das alterações climáticas. Não faltam exemplos de recomendações essenciais que foram ignoradas. Fizeram-no ao determinar que a Agência de Gestão Integrada de Fogos Rurais seria integrada no ICNF em vez de funcionar como interagência, como aconselhado pela Comissão Técnica Independente na proposta que a originou. Ainda agora começou e já sobra confusão entre profissionais com competências semelhantes, mas com vínculos e remunerações muito diferentes alocados à AGIF e ao ICNF. Para não falar da promoção salarial dos dirigentes do ICNF face a outras direções gerais. Onde é precisa estabilidade e cooperação, o Governo decide pela turbulência. Ignoram as recomendações científicas a quando da produção do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, com o lançamento da estratégia de forma desligada do Programa de Ação. Programa que ainda hoje o Parlamento não conhece a sua versão final e, por isso, o que o Governo nos solicita agora é um cheque em branco para a sua execução. Votaremos contra, por isso. Não falta descaramento ao Governo, pois sabem que o Parlamento decidiu retomar o funcionamento do Observatório Técnico Independente por 60 dias para que este garanta a emissão de parecer sobre o programa em causa. O Governo convive mal com a transparência, o escrutínio e o debate público nesta matéria. Ignoraram as recomendações científicas referentes à formação profissional e à estabilidade no emprego, de que é bom exemplo o caso dos sapadores florestais, que não têm carreira profissional e estão espartilhados por várias entidades diferentes em diversos contextos de precariedade. Ignoram as recomendações científicas quando decidem manter planos regionais de ornamento florestal com metas desadequadas, assumindo como prioritários os povoamentos puros de eucalipto,
contrariando o programa de transformação da paisagem e as necessidades de adaptação do território às alterações climáticas. Ignoram as recomendações da Comissão Científica para a Recuperação do Pinhal de Leiria e das Matas Litorais Ardidas em 2017, que ainda hoje não têm planos de gestão florestal atualizados, colocando o Estado a dar um mau exemplo como proprietário e gestor florestal. Está atualmente a ser preparada a aplicação de uma nova política agrícola comum. As decisões de aplicação nacional vão ser preponderantes para conseguir mudar a estrutura florestal do país e garantir a resiliência do território aos incêndios rurais. O Governo criou um grupo de peritos para apoiar este processo, mas no seu interior já se demitiu gente, acusando o Governo de falta de transparência, de ignorar o interesse público e as recomendações dos peritos. O que falta ao Governo em disponibilidade para acolher o interesse público abunda em compadrio com a indústria da celulose, a quem não foi capaz de aplicar uma taxa prevista há 2 anos. Só assim se justifica também que a avaliação ex ante e a avaliação ambiental estratégica da Política Agrícola Comum estejam entregues à AgroGES, vejam bem, empresa do ex-secretário de Estado das Florestas, Francisco Gomes da Silva, que foi recentemente promovido a diretor-geral da CELPA, Associação da Indústria das Celuloses. Questionada ontem em comissão se este conflito de interesses é para manter, a Ministra da Agricultura nada nos respondeu.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. É bom estarmos aqui hoje consigo porque foi há 4 anos que o Governo anunciou que ia apresentar um novo modelo de gestão do território e defesa da floresta. Não é por ter demorado hoje, mas sim porque demorou 4 anos a apresentar finalmente este sistema e isso é algo que nós devemos registar quase como um louvor de rapidez e de velocidade. Mas quando começamos a olhar para o diploma, lá vêm os mesmos tiques do Governo. É que não consegue legislar sem falar em expropriação e servidões administrativas. Pois lá estão elas neste diploma novamente, a pedir-se um cheque em branco ao Parlamento para que em caso de necessidade, sem ninguém saber o que é essa necessidade, se possa expropriar novamente cidadãos e constituir servidões administrativas. É que nós sabemos do que é que estamos a falar, Sr. Secretário de Estado. Nós compreendemos os conceitos e eles estão lá novamente nessa lei. Como está a videovigilância, que o Governo diz que é para defender e proteger a floresta, mas depois diz que se pode acrescentar à investigação das causas dos incêndios, ou seja, investigação criminal. O Governo está a legislar sobre investigação criminal e traz-nos isto como se fosse um sistema integrado, um sistema de gestão de fogos. E isso duvido até da sua constitucionalidade, que possa num diploma como este estabelecer um meio de investigação criminal ou um meio de obtenção de prova ou de diligência probatória para ser levada mesmo em caso de incêndio. Finalmente,
concluir,
vou terminar, Sr. Presidente, dizendo apenas que nem o relatório do Tribunal de Contas o Governo seguiu, porque pedia um modelo de gestão integrada, um modelo de gestão sob formação, na carreira dos bombeiros e mesmo assim o Governo ignorou o Tribunal de Contas. Muito obrigado,
Sr. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Santinho Pacheco, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais define um modelo de funcionamento em rede de todas as entidades que o integram. O ano 2017 demonstrou que havia enormes fragilidades no nosso mundo rural. As consequências dos incêndios da região centro e do Pinhal Interior, aliadas às alterações climáticas, evidenciam a urgência de proceder a um reforço da segurança das populações e dos seus bens. Há a constatação generalizada de que, ao longo de décadas, viveu-se de costas voltadas para os espaços rurais e de montanha, numa ausência de políticas e estratégia para a floresta, em Portugal, onde 97% da área é privada e só 3% é pública. Esta proposta de lei é mais um elemento dessa necessidade de mudar. As florestas e todos os espaços que lhes estão associados são um bem comum a preservar. Estamos a definir e implementar políticas públicas de incentivo a uma gestão ativa do território, contrariando o abandono pelos seus proprietários, apoiando a agricultura familiar, protegendo as áreas envolventes das povoações. A prioridade tem de ser evitar os fogos, diminuir o número de ignições, e isso pressupõe uma floresta diferente, que aponta às causas do desordenamento florestal. O despovoamento, em primeiro lugar. O êxodo das populações rurais leva ao aumento das áreas incultas, e estas estão na origem da extensão dos matagais, autênticos barris de pólvora que as altas temperaturas e a baixa umidade potenciam. A floresta, de uso múltiplo, bem planeada, ordenada e gerida com rigor, conduz à sustentabilidade que não tem tido. A floresta multiusos é a resposta. A rentabilidade não pode ser um objetivo em si mesmo, levando à produção intensiva de espécies como o eucalipto. A floresta de uso múltiplo envolve as populações na prevenção. Floresta feita por todos e para todos. A gestão agregada dos territórios do mundo rural e a mobilização da agricultura familiar, da nossa ruralidade ativa, com o pastoreio nas áreas de montanha, coordenam-se na prevenção de incêndios, com a supressão de material combustível nas redes primárias e secundárias. A mudança que propomos continuar define as bases da política florestal nacional, estabelecendo uma governação a nível do país, regional e sub-regional, com funções de planeamento e coordenação. Com a presente lei da Assembleia da República, concede ao Governo a autorização legislativa para estabelecer o sistema de gestão integrada de fogos rurais e define as regras do seu funcionamento, desde logo a simplificação dos processos. A partir dos ensinamentos e do conhecimento científico que apontam os pareceres e recomendações do Observatório Técnico Independente, é dada a resposta sobre quem decide, quem faz, quem é responsável. Não há desculpas, ou melhor ainda, como diria Jorge Coelho, a culpa não pode, neste caso, também morrer solteira. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, do Grupo Parlamentar do PEP.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Os grandes incêndios de 2017, com a perda de mais de uma centena de vidas humanas, inúmeros bens e cerca de 500 mil hectares devastados, tornaram evidente a necessidade de inverter o paradigma, não só em termos de combate aos fogos rurais, mas sobretudo em termos de prevenção, o que não é dissociável das políticas para o mundo rural, que ao longo de décadas têm sido contrárias às necessidades destes territórios, da sua população e atividades económicas, que teimosamente resistem às dificuldades decorrentes da falta de serviços públicos de saúde, ensino, transportes ou comunicações e ausência de investimento público. O Governo propõe um sistema de gestão integrado de fogos rurais, mas que parece ignorar a necessidade da existência de pessoas nas áreas rurais pelo papel determinante na prevenção dos incêndios, reduzindo o risco e a severidade dos mesmos, sobretudo por via da agricultura familiar. Tarda em valorizar as atividades agrícolas, o mundo rural e a efetivar os direitos consagrados no Estatuto da Agricultura Familiar, evitando o abandono das explorações agrícolas e das áreas cultivadas. Embora a limpeza dos terrenos seja importante, hoje o Governo quer responsabilizar ainda mais os proprietários na gestão de combustíveis por si só, não tendo em conta a realidade das áreas rurais, nomeadamente o envelhecimento da população e os seus parques recursos económicos, a qual, não tendo rentabilidade devido aos baixos preços pagos pela madeira, tem sérias dificuldades para proceder à limpeza dos terrenos. A culpabilização e o aumento de coimas sobre os proprietários após os incêndios de 2017, acentuados nesta proposta de lei, têm fomentado a especulação nas áreas rurais, por um lado pelo inflacionar do preço cobrado para a limpeza dos terrenos e, por outro, com a venda de terrenos ao desbarato para evitar tais custos, conduzindo à concentração da propriedade. A prevenção dos incêndios rurais é indissociável de uma correta política de arborização. O Governo está obcecado com os pequenos proprietários, mas devia olhar para as empresas de celulose, responsáveis direta ou indiretamente por extensas monoculturas de eucalipto, que, literalmente, afogam localidades num denso mar de eucaliptal, aumentando o risco e deixando a população mais vulnerável. Por outro lado, após os incêndios, são formados densos tapetes de eucaliptos que invadem áreas outrora arborizadas por outras espécies e vias públicas. Caminhos agrícolas e florestais deixados ao abandono após os incêndios estão hoje intransitáveis, cobertos com espécies invasoras, como as acácias e eucaliptos de crescimento espontâneo. O Estado tem de assumir a responsabilidade pela manutenção das vias públicas e gestão dos terrenos públicos. No seu enxutar de responsabilidades, o Governo empurra para os municípios mais competências, nomeadamente na substituição dos proprietários, na limpeza dos terrenos, sem que aqueles tenham visto serem reforçados os meios materiais e financeiros adequados. No final, pergunta-se, porquê mudar o que se mudou há tão pouco tempo e nos prometiam que agora é que era? Que balanço faz o Governo? O que falhou?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado